O vinho gaúcho teve um ano de muitas conquistas, com 704 premiações e 23 concursos internacionais, o que apresentou um crescimento de 70% em comparação com o ano passado. Para falarmos dessa boa notícia, vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira de Enologia, o enólogo André Gasperin. Ano muito positivo para o vinho gaúcho?
Sem dúvida, Eduardo. Então, esse foi um ano marcante, um ano onde o produto brasileiro, mais uma vez, mostrou sua qualidade para o Brasil e para o mundo, né? O resultado está aí, sabe? Recorde de premiações e mostrando que o produto brasileiro já é reconhecido nacional e internacionalmente pela sua qualidade.
André Gasperin, enólogo e presidente da Associação Brasileira de Enologia. Isso significa que vamos conquistar novos mercados?
Sem dúvida, Eduardo, é um caminho, né? Eu acho que as empresas, quando fazem essas ações de envio de amostras, participação em concursos internacionais de grande renome, é buscar realmente uma afirmação, tanto no mercado onde elas já atuam, como também no mercado que se prospecta, né? Novos mercados aí emergentes com grande potencial de consumo, como o mercado asiático, o mercado norte-americano. Sem dúvida, essas premiações aí contribuem, né? E muito, para poder alcançar esses novos mercados.
Temos potencial de exportar para a Ásia também?
Sem dúvida, acho que é o que mais tem prospecção hoje de produtos, tem uma demanda muito grande, o mundo inteiro, né, exporta, e o Brasil não é diferente, né, o Brasil também está de olho nesse mercado.
E como está o consumo do mercado interno, principalmente de vinhos finos?
A gente se observa que o consumo vem aumentando, a própria questão nesse último período, esses últimos 2-3 anos, se observa um incremento de vinhos finos no mercado nacional, o consumo aumentou, saiu daquele patamar histórico dos 2 litros per capita de tanque, estamos hoje estimando em 2,5 até quase 3 litros, então acho que o consumo vem evoluindo, isso é fruto de trabalho, de divulgação e também de muita qualidade e competitividade que o produto brasileiro tem apresentado.
E o consumo de espumantes está indo num bom patamar?
Os espumantes, Eduardo, é o nosso principal case de sucesso, né, da vitivinicultura brasileira. Aí sim a gente consegue competir num padrão tanto de preço quanto qualidade, de igual para igual com os principais produtores do mundo, né? No mundo dos espumantes, sem dúvida, o produto brasileiro faz frente, né? E também no mercado externo tem demonstrado isso, entregando produtos de qualidade, entregando produtos a preços bem competitivos, né? Hoje, nas gôndolas do supermercado, se encontra uma gama bastante ampla de produtos que vão desde produtos de alto padrão, de alto valor agregado, de exclusividade, até produtos mais simples, com preços bem competitivos. Então, consegue agradar uma faixa bastante grande do público consumidor, desde o público mais exigente até aquele público que tem um produto mais simples, mais descomplicado para se degustar e para se apreciar sem muitos, digamos assim, sem maiores prospecções ou sem maiores... Ele atende bastante, né, uma gama muito ampla de consumidor.
Os espumantes também estão sendo reconhecidos no exterior?
Vários concursos que os produtos brasileiros foram enviados, né, tem dado um destaque ao produto espumante brasileiro, premiações importantes, né, a nível internacional, em concursos de grande renome, em concursos de muita competitividade. O espumante brasileiro tem feito bonito lá fora, a gente sempre fala isso, e tem mostrado a qualidade para o mundo inteiro.
Com a retomada dos eventos, casamentos, formaturas, eventos presenciais, o consumo de espumantes deve ter aumentado bastante.
Sem dúvida, Eduardo, a gente observa que a pandemia trouxe, né, a gente chama assim, várias modificações, né, do perfil de consumo do espumante. Teve aquele primeiro período onde realmente o público consumia comprava para consumo em casa, no celular. Teve aquele outro momento em que mudou um pouquinho o hábito de consumo. Agora, com a retomada dos eventos, tinha uma demanda reprimida bastante grande em relação a eventos, casamentos, formaturas, enfim, comemorações de maneira geral. E o espumante está sempre atrelado a esses bons momentos da vida, né? Fala que o produto em si, o espumante brasileiro, está muito presente nas boas ocasiões, nos bons momentos das vidas das pessoas, né? Então, mais uma vez, essa demanda reprimida aumentou o consumo, né, do espumante brasileiro. E, claro, a gente também sempre fala que o produto espumante brasileiro, algum tempo atrás, era um produto de venda mais sazonal, né, que estava mais atrelado às comemorações de final de ano. Hoje se consome espumante em todos os meses do ano, né? Ele já faz parte já um pouco das festas, das comemorações das pessoas. Isso é muito bom, né, para todos, né? Um produto de qualidade, entregando muita qualidade a bons preços, preços competitivos, e também mostrando que o produto brasileiro faz bonito, né, no Brasil e fora dele, nos concursos internacionais.
E o suco de uva?
O suco de uva também é um case muito interessante brasileiro, que, claro, teve uma pequena diminuição em relação ao seu consumo, porque era um produto que principalmente as principais empresas que movimentam volumes importantes desse produto vendiam muito desse produto para merenda escolar, né? E com a pandemia, como não teve mais a demanda da merenda, acabou sobrando um pouco de produto, mas a gente tem fé e tem confiança que o suco brasileiro possa retomar esse espaço, né, que foi suprimido por sucos de outras frutas, mas acho que é um momento transitório. Em relação ao mercado externo de suco, a gente tem um potencial aí fantástico, né, porque o produto brasileiro, ele tem algumas particularidades que poucos sucos de uva ao redor do mundo têm. Então, sempre se comenta dentro do setor que quando o mundo conhecer a qualidade do suco de uva brasileiro, a gente não vai ter suco suficiente para atender a demanda. Então, isso é um indicativo, é um trabalho que está sendo feito já a longo prazo, de mostrar a qualidade do suco brasileiro para o mundo. E o setor entende que esse trabalho precisa ser feito, né? Porque movimenta uma cadeia bastante grande, desde o produtor de uva, fornecedor da cadeia de insumos, a mão de obra, que envolve, né, toda a cadeia de produção de uva e vinho no Rio Grande do Sul e no Brasil todo, né?
Ouvimos o presidente da Associação Brasileira de Enologia, André Gasperin, para a Rádio Agerte, Eduardo Liens.